As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias alargado das 19 horas desta quarta-feira. Estamos a meio de mais uma semana. Vamos então à atualidade, neste caso regional. Nota para mais um incêndio de grandes dimensões, desta feita na localidade de Figaró dos Vinhos, ou melhor, na localidade de Lameirão, concelho de Figaró dos Vinhos, distrito de Leiria, assim é que está correto, uma ignição que ameaçou chegar mesmo a Ferreira do Zezer, precisamente à localidade de Beco. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chegaram a estar em combate 218 bombeiros, apoiados por 52 veículos e ainda 11 meios aéreos, sendo que está em causa, e digo está em causa porque esta ocorrência, nesta altura, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é dada como em resolução, mas ainda estão meios no terreno. Houve agora mesmo uma atualização, não a 218 operacionais, mas subiu para os 224, 64 veículos de apoio e a 11 meios aéreos. Ou seja, mesmo em resolução, houve então este reforço de meios neste incêndio. Também ativo, neste caso mesmo ativo, em Abrantes, localidade de Tramagal, nesta altura, incêndio em povoamento florestal, 80 bombeiros a combate, com dois meios aéreos também a servir-se de auxílio aos operacionais que no terreno vão tentando debelar esta situação. É para já o único incêndio na região do Médio Tejo, respeitando esta quarta-feira, sendo que no distrito de Leiria, tal como já sublinhamos, é o maior incêndio deste dia à escala nacional, um incêndio que ameaça chegar a Ferreira do Zezer.
Rádio R, informação.
O concelho de Tomar vai entrar em aviso amarelo devido às altas temperaturas. Nesta quinta-feira, por exemplo, os termómetros vão já chegar à casa dos 40 graus, sendo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta mesmo para os 45 no que ao território nabantino diz respeito, entre os dias 12 e 14 que se avizinham, numa onda de calor que poderá causar efeitos nefastos a algumas pessoas, em especial os mais novos e os mais velhos. Importa recordar o sempre oportuno conjunto de conselhos de Maria dos Anjos Prança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, também delegada de saúde do Conselho de Tomar.
Os cuidados a ter com o calor, se por um lado se deve ter especial atenção, porque exigem realmente essa atenção especial a crianças nos primeiros anos de vida, a pessoas com mais 75 ou mais anos, pessoas doentes com doenças crónicas ou pessoas que trabalham em exposição ao sol, algumas das pessoas têm que fazer esta atividade, praticantes de atividade física ou pessoas isoladas e carência económica social. O certo é que se estes exigem algum cuidado especial, todas as pessoas devem ter cuidados nesta altura de maior calor. A Unidade de Saúde Pública está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e para articular com as forças de segurança, com a GNR, com a PSP, em caso de alguém necessitar da nossa ajuda. Há uns sinais de alerta em relação ao calor e em relação àquilo que o calor pode estar a provocar numa pessoa. E os efeitos nefastos do calor são realmente grandes e podem ser muito graves. Se a pessoa se começar a sentir uns suores intensos, uma fraqueza muito acentuada, a pele fria e pálida, a pulsação acelerada, portanto, o batimento do coração acelerado, ou vómitos, ou estar mal exposta, deve contactar os serviços de saúde, pode ligar e deve, se tiver o seu telefone ao pé de si ou o seu telefone em casa, ligar para a linha de saúde 24, que é 808-24-24-24, o número é fácil, não custa a memorizar.
Onda de calor, então, no concelho de Tomar, os termómetros irão chegar aos 45 graus. aprovado o que está o novo tarifário para a chamada fatura da água em Tomar, com posição favorável do PS e abstenção do PSD e independentes pelo Nordeste, houve uma questão que ecoou bastas vezes por ocasião da recente sessão da Assembleia Municipal em torno do estudo de viabilidade económico-financeira da Tejo Ambiente, questão que na altura ficou sem resposta. Quais as responsabilidades que serão imputadas à empresa que elaborou esse mesmo documento e que cometeu erros graves e grosseiros? A ERTS procurou então esta resposta junto de Luís Albuquerque, presidente da administração da Tejo Ambiente, que sublinhou que as próprias câmaras transmitiram dados errados que comprometeram o referido estudo.
A empresa, obviamente, também poderá ter aqui alguma responsabilidade, mas temos que também perceber algumas situações. Uma delas, os municípios é que forneceram dados à empresa para que ela pudesse fazer o estudo. E houve dados que não foram corretos. Dizem-me assim, então, mas temos que responsabilizar os municípios. Não, porque muitos dos municípios, não estou a dizer se todos, se não, mas possivelmente nem tinham os dados atualizados para fornecer à empresa. Porque, efetivamente, havia também aqui um déficit grande nessa matéria. Posso dizer, por exemplo, que havia municípios em que não tinham milhares de consumidores que não tinham o número de contribuinte associado à fatura. E logo aí, parecendo que não em termos de faturação, foi um problema que tivemos que enfrentar no início. Isto é um dos muitos problemas. E, portanto, houve dados que não foram dados, não, na minha opinião, de forma propositada, mas por desconhecimento também dos próprios municípios. E, portanto, aí a empresa não pode ser responsabilizada nessa situação. Outra situação tem a ver com o IVA. A empresa fez as suas contas pensando, tal como nós pensávamos e como achamos que deve ser justo, que uma empresa deste género, constituída 100% por capitais públicos, nas empreitadas, que o IVA deveria ser de 6%, tal como as câmaras o pagam 6%. Fomos surpreendidos, depois de fazermos um pedido de informação vinculativa à administração pública, neste caso à autoridade tributária, de que o IVA nas empreitadas devia ser a 23% e não a 6%. Ora, 23% para 6%, estamos a falar de 7% a mais em 29 milhões de euros. São cerca de 6 milhões de euros a mais que não estavam inicialmente previstos. Outra situação é que também pensávamos que o serviço de saneamento e de resíduos sólidos urbanos que deveríamos debitar IVA ao consumidor final à taxa de 6%. O que é que isto quer dizer? Se o fizéssemos, o IVA das empreitadas era todo dedutível nas contas da empresa. Também aqui fizemos um pedido de informação vinculativa e foi-nos dito claramente que nem o saneamento, nem os resíduos sólidos urbanos deveriam ser alvo de débito ao consumidor final de IVA. E aí logo também o IVA das empreitadas que a empresa paga é um custo, passou a ser um custo e não ser dedutível para a empresa. E portanto tudo isto são uma série de situações para as quais a empresa também não estava preparada, porque também é bom dizer o seguinte, e eu acho que aqui o Governo tem que tomar uma decisão rapidamente sobre isto, porque há entidades intermunicipais e municípios que debitam IVA a 0%, debitam IVA a 6% e debitam IVA a 23%. Tudo no mesmo serviço. Portanto, não há aqui uma harmonização a nível nacional. E isso tem que também rapidamente ser feito para bem de todos nós.
Luís Miguel Albuquerque, presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, ele também é presidente da Câmara de Ourém, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, através de um comunicado enviado para a redação da ERTE, justificou a recente abstenção na votação do novo tarifário da Tejo Ambiente, uma posição que, recorde-se, teve duras críticas de partidos como o Bloco de Esquerda e o Chega, que acusaram o PSD de viabilizar os aumentos na fatura da água, que irá subir cerca de 22% a partir de agosto. Neste texto, os sociais-democratas justificam então essa posição como o derradeiro benefício da dúvida ao projeto Tejo Ambiente, acrescentando dando a expectativa de que a aprovação deste documento se converta na garantia de uma empresa intermunicipal mais robusta e eficiente e, acima de tudo, num serviço público de abastecimento de água e saneamento capaz de dar resposta às necessidades dos tomarenses, assim como no investimento tão necessário no território. O comunicado aponta ainda a Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, incapaz de salvaguardar os interesses do município e dos tomarenses, apesar de ter sido Presidente do Conselho de Administração da empresa e ainda a ele pertencer. Acusa o PSD, que não deixa também de criticar a postura do Partido Socialista na recente Assembleia Municipal, por se colocar à margem deste tão importante debate, com a bancada do PS a remeter-se ao silêncio sem fazer qualquer intervenção. Acrescenta este mesmo texto.
Rádio R, informação.
Os bombeiros de Abrantes retiraram um automóvel da barragem do Pochão, naquele concelho, precisamente, veículo que tinha sido furtado no dia 3 deste mesmo mês, precisamente na localidade próxima a esta descoberta. A Polícia de Segurança Pública esteve ao comando das operações e acionou os bombeiros durante a manhã desta quarta-feira para que a remoção da viatura pudesse ser feita. Não há vítimas a lamentar. Ou seja, nesta altura, tudo aponta para que o veículo tenha sido encaminhado de forma propositada para a água. A PSP está agora a investigar os contornos desta ocorrência. Três homens foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Turno em Tomar, acusados da prática de dois crimes de furto qualificados. Os indivíduos, com idades compreendidas entre 24 e 42 anos, residentes em Via Longa e Póvoa de Santiria, são ainda suspeitos de furtos numa pedreira situada no concelho Navantino, crimes cometidos em junho último. O grupo, refira-se, deslocava-se num ligeiro de mercadorias com equipamento próprio para forçar a sua entrada em locais vedados aos quais pudessem aceder para retirar bens de valor. Tal sucedeu ao final da tarde de 1 de julho, ocasião em que os arguidos forçaram o portão de uma quinta situada em Caranguejeira, Leiria, acedendo ao respectivo interior, daí tendo retirado garrafas de bebidas e algum equipamento industrial em valor próximo a 1.200 euros. Seguiu-se um armazém na localidade de Montalto, Orém, de onde retiraram peças metálicas em valor próximo a 150 euros. A intervenção de elementos do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Leiria permitiu a detenção dos três arguidos logo após o segundo furto, com a recuperação dos bens subtraídos, a apreensão do veículo e de diversos objetos do seu interior, entre eles ferramentas para facilitar os furtos e artigos que serão provenientes de outros furtos. Estando um dos arguidos em período de suspensão de pena de prisão e nenhum deles tendo emprego, o Ministério Público invocou perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa e de perturbação da tranquilidade pública, daí resultando a determinação judicial das medidas de coação de prisão preventiva para um dos arguidos e de apresentações periódicas em posto policial para os demais.
Rádio R, a primeira a informar.
A praia fluvial do Agroal já tem a sua bandeira azul, distinção que recebe pela sexta vez consecutiva. Está em causa o reconhecimento da qualidade desta estrutura balnear, que se junta à praia com qualidade de ouro, prémio atribuído pela Quercus. Num dia com calor e com a presença de largas centenas de pessoas no Agroal, houve então registro para a sessão simbólica do içar das bandeiras, ocasião em que marcaram presença Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, para além dos vereadores Vital, Isabel Costa e Micaela Durão, enquanto o município de Tomar se fez representar por António Graça, presidente da Junta de Freguesia de Sabacheira. A ERTE esteve em reportagem no Agroal e falou com Luís Albuquerque, que não escondeu a satisfação por mais este reconhecimento à qualidade daquela praia fluvial.
É isso mesmo, um ato simbólico, mas que nos parece muito importante, tendo em conta a importância que as três bandeiras representam em termos nacionais e que testam a qualidade da praia, a qualidade da água e a qualidade das acessibilidades. São três pontos fundamentais para o sucesso de uma praia fluvial ou de uma qualquer praia do nosso país e por isso, embora simbólico, como disse bem, mas de grande significado para nós, porque é o reconhecimento do trabalho que temos vindo a realizar em prol desta praia e que é reconhecida pelas instâncias nacionais com este hastear destas três bandeiras que representam a qualidade que a praia tem. Todos nós sabemos que nós temos um carinho muito especial pelo Agroal e por isso temos feito aqui muitos investimentos de vulto, notórios no último ano, através do novo passadiço, também com o prolongamento da praia, com a colocação de areia, a colocação de chapéus, com a melhoria das acessibilidades, a melhoria das condições, e isso obviamente é um trabalho importante que temos vindo a realizar e que queremos continuar a fazer, porque, como disse, ocorrem aqui anualmente perto, e nós nos últimos dois anos conseguimos ter essa afluência por força das entradas restritas que tivemos por força da Covid, cerca de 100 mil pessoas por ano. E isso obviamente é sinal de que a praia tem qualidade, a praia tem a responsabilidade e nós, enquanto entidade responsável pela mesma, temos que também assumir as nossas responsabilidades e procurar que ela cada ano após ano possa ser melhor, possa ser melhorada e possa atrair cada vez mais visitantes.
Praia Fluvial do Agroal já içou a bandeira azul. Reconhecimento chega pelo 6º ano consecutivo.
Rádio Air, informação.
São cumpridos 10 anos de existência do Parque de Escultura Contemporânea de Vila Nova da Barquinha. Foi a 6 de julho de 2012 que esta estrutura diferenciadora para o Conselho e para a região viu a luz do dia, numa inauguração presidida por Cavaco Silva, na altura Presidente da República. O Barquinha Parque ficou então ornamentado com 11 esculturas de grandes dimensões, numa área aproximada aos 7 hectares. É agora tempo de olhar para esse passado. A ERT falou com Fernando Freire, Presidente da Autarquia, que não deixou de destacar o que considerou como uma visão estratégica de Miguel Pombeiro, seu antecessor na presidência do município, em requalificar um parque que servia de caixote do lixo, recordou.
O homem sonha, mas para sonhar também tem que ir construindo a obra, não é? Sonhar era um sonho que a gente tinha, uma ambição que tínhamos. Mas, de facto, passar 10 anos é com enorme alegria, de facto, e com uma satisfação imensa de um projeto que começou com o Miguel, então com o Miguel Pombeiro, teve uma visão também estratégica para o território, nomeadamente na requalificação de um parque que servia de caixote de lixo. A vila estava virada de costas para o rio, com esta abertura, nomeadamente com estes novos horizontes, com este novo front office, agora que costuma utilizar, com esta maravilha de gente usufruir só a paisagem ribeirinha e também contemplando o castelo ao longe, o castelo da Cardiga, e no fim de semana, como é público e notório, temos sempre casa cheia, de facto, só nos pode, de facto, contentar e estarmos satisfeitos com o trabalho desenvolvido. E oferecendo também uma questão que é a questão da arte, nomeadamente num clima de sossego e bem-estar que é oferecido a todos os visitantes e toda a gente que nos visita, me dá, objetivamente, sempre os parabéns pelo excelente parque que temos à nossa volta.
Na altura, o então Presidente da República, Cavaco Silva, destacou a transformação urbanística levada a cabo em Vila Nova da Barquinha, catalogando o parque como um espaço de grande beleza.
Que apesar da agenda muito intensa que foi o meu dia de hoje, eu não quis deixar de estar aqui porque já há algum tempo que queria conhecer a transformação urbanística que teve lugar em Vila Nova da Barquinha, criando na zona ribeirinha um espaço de lazer e recreio de grande beleza que fica e está à disposição dos habitantes do concelho, mas também à disposição de todos os visitantes.
Parque de Escultura Contemporânea de Vila Nova da Barquinha assinalou 10 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é da Câmara de Torres Novas, o Camilo Gatil Intermunicipal, que engloba também os concelhos de Alcanena, Barquinha e Entroncamento, está temporariamente lotado, o que impossibilita a recolha de animais errantes, refere um esclarecimento da autarquia. Perante esta situação, ainda no mesmo texto, fica o apelo à sensibilização de todos para a importância da adoção e posse responsável de animais de companhia como forma de evitar o abandono, bem como para a esterilização de animais como forma de promover o bem-estar animal e controlar a população errante, reforça o mesmo texto. A este propósito, recorde-se que o município de Torres Novas tem em curso, até 15 de setembro, um programa de reembolso financeiro por conta da esterilização de animais de companhia, cães e gatos. Deste modo, os munícipes, individuais ou associações, detentores de animais de companhia, poderão apresentar candidatura para os seguintes reembolsos: 87,50€ para esterilização de cadelas, 75€ euros para esterilização de cães, 50 euros para esterilização de gatas e 25 euros para esterilização de gatos. Este programa é aplicável aos animais cujos proprietários residam no concelho de Torres Novas, não podendo no total ser excedido o número de 4 animais por agregado familiar, 3 cães no máximo. Para informações adicionais sobre o programa, poderá contactar o Gabinete Médico Veterinário através dos números 249-839-430 e 962-098-047. Passo agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A democracia está cada vez mais afastada das pessoas e as pessoas da democracia. Esta é uma frase tantas vezes dita e debatida, mas que o poder político, aos mais diversos níveis, tende a continuar a ignorar. Embora se tenha que reconhecer que algo estará a mudar. Cada vez mais são aqueles que defendem uma democracia mais aberta, mais direta e mais interativa. Nestes três aspectos, estão subjacentes as plataformas tecnológicas e a constituição de comunidades que permitem não só ter acesso à informação, mas também a uma pressão coletiva capaz de modificar a agenda mediática e política. Mas estas plataformas, sendo importantes, não poderão de modo algum substituir as tradicionais formas de democracia participada. Estamos sendo o contacto direto com as populações, ouvindo de viva voz as suas preocupações e anseios. No passado dia 17 de junho, a Assembleia Municipal de Tomar deu um primeiro e importante passo na aproximação dos protagonistas políticos locais àqueles que os elegeram. Uma proposta que o PSD defendeu na campanha eleitoral das autárquicas de 2021 acolheu o apoio das diversas bancadas partidárias presentes neste mandato e tornou possível a existência de sessões descentralizadas daquele órgão deliberativo. A sessão extraordinária sobre o estado do concelho, realizou em Portela da Vila, na União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, apesar das virtudes que convictamente aponto, poderia ter ido mais além. Assim, por exemplo, não houve a possibilidade da intervenção do público que marcou presença em número considerável. E, embora tenha havido uma reunião prévia entre o Executivo daquela Junta e a Comissão Permanente da Assembleia, não houve um debate sobre algumas questões específicas e relacionadas com a freguesia anfitriã, que, em minha opinião, poderia ter existido. Mas o resultado foi positivo e, no futuro, com certeza, alguns aspectos serão melhorados. Também na última sessão da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, mais um passo foi dado no sentido de aproximar o poder político autárquico das populações. Por conseguinte, uma proposta apresentada pela bancada do PSD acolheu apoio unânime por parte dos membros da Assembleia, abrindo assim caminho para que a mesa toma a iniciativa de marcação de uma próxima sessão em local a designar, em princípio, numa das associações da freguesia. Iniciativas como estas atrás referidas são essenciais e todos os políticos devem ter a humildade de prosseguir com ações do género, valorizando os territórios em que se realizam e valorizando a nobre função da autarca.
E assim ouvimos Alexandre Horta com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.